notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana e já entregue à Polícia Judiciária, acusado de ter disparado contra um outro homem de 43 anos no exterior do café da Associação da Serra, em Tomar. O alerta foi dado pelas 11 da manhã deste domingo, 1 de janeiro, sendo que a vítima foi atingida na zona do peito, estando nesta altura em situação estável e livre de perigo, adianta um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, que aponta para motivos passionais, como tendo estado na origem deste grave desentendimento. Por aquilo que Hertz apurou, entretanto, tanto o agressor como o agredido residem na freguesia de Olalhas e eram clientes habituais do mencionado espaço comercial. No mesmo esclarecimento enviado para a Hertz, a PJ destaca a pronta ação da GNR Tomar, que permitiu identificar o suspeito, sendo montado dispositivo policial que conduziu à sua localização, entrega ao dispositivo da PJ que procedia às diligências investigatórias no terreno e formalização da sua detenção fora de flagrante delito, indiciado pelo crime de homicídio, na forma tentada e detenção de arma proibida. Depois do disparo, o agressor colocou-se em fuga, mas foi apanhado pouco tempo depois pela GNR, precisamente num outro café. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Só no Conselho de Tomar, a Tejo Ambiente tem um prejuízo a rondar 1 milhão e 200 mil euros no que diz respeito a fugas de água. Esta foi uma realidade em 2020 e 2021, na altura, com cerca de 1 milhão e 100 mil euros. Ou seja, num cenário global, metade da água comprada por aquela empresa intermunicipal é desperdiçada. Este desempenho esteve em equação na recente Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que António Lourenço dos Santos, eleito pelo Partido Social Democrata, não poupou nas críticas à falta de investimento para ultrapassar o problema, advertindo que estes prejuízos serão pagos pelos consumidores e perspectivou, por isso, um novo aumento do tarifário.
Só a água perdida no Conselho de Tomar foi, no ano 2020, 1 milhão 133 mil euros e em 2021, 1 milhão 127 mil euros. Este ano não vai diminuir, só pode aumentar, por uma razão muito simples, é que a empresa não faz investimentos na rede de distribuição, nem na melhoria, no combate às fugas, ou pelo menos não é capaz de dizer, já pedimos essa informação e não é capaz de dizer que faz. Não diz onde, nem quando, nem quanto. O problema principal da Tejo Ambiente no Conselho de Tomar, e não só, são as fugas, são dois problemas, na exploração e no investimento. Na exploração, não combate, na exploração paga cerca de 50% da água que compra, perdão, paga 100% e perde 50% da água. 1 milhão e 100 mil euros, números redondos. Depois, não tem investimento para combater este. Isto é um flagelo. Vamos ter muitos problemas com esta empresa, seja como deputados, seja como cidadãos. Por uma razão muito simples, é que somos nós que vamos pagar isto. Estas ineficiências, estas faltas de atenção, esta má gestão da empresa, somos nós que vamos pagar. E vamos pagar de duas maneiras. Vamos pagar como consumidores. É muito difícil que os preços não venham a aumentar em janeiro e fevereiro, e significativamente, e vamos eventualmente pagar como contribuintes com aquelas transferências que a senhora Presidente ordena, mesmo com o nosso parecer negativo, com o nosso chumbo, mas diz que é imperativo legal, que é por imperativo legal que faz essas transferências.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Acesseira no Conselho de Tomar abriu nesta segunda-feira, 2 de janeiro, as inscrições para quem quiser participar no cortejo da Festa dos Tabuleiros, a realizar no próximo verão, num processo que vai decorrer até 13 de janeiro. A freguesia vai estar representada na edição da festa deste ano por 26 pares, cada um com o respectivo tabuleiro. A Junta criou, entretanto, um regulamento próprio que aposta na realização de um sorteio para apurar os participantes, ou seja, ao contrário do que acontece noutros pontos do Conselho, neste processo de seleção, na Acesseira não é dada primazia à ordem de chegada. Seja no primeiro, seja no último dia, quem se inscrever tem as mesmas hipóteses de participar na Festa dos Tabuleiros. Para além disso, a escolha é feita consoante a proporcionalidade das aldeias da freguesia. A Linhaceira terá direito a 10 pares, a Acesseira terá 5, Santa Cicta com 4, Pastorinhos com 3, enquanto a Roda Pequena e a Roda Grande terão 2 pares a cada. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta da Acesseira, em declarações à ERTS, perspectivou este processo.
de acordo com a proporcionalidade dos locais, assim será a sua representatividade na festa de tabuleiros. E por isso é indiferente, porque há um dia que está marcado para o sorteio dos pares suplentes e da ordenação pelo qual os pares vão ficar ordenados. Obviamente, havendo desistências, esses pares suplentes avançam, preenchendo as cotas, obviamente. E depois, no dia 2 de junho, quando já estivermos próximo da festa dos tabuleiros, irá ser sorteado de todos os pares restantes o par que vai como par suplente dentro do cortejo, o 27º par, que vai ser em tabuleiro. E, portanto, não há... correu muito bem há 4 anos atrás, não houve qualquer tipo de problemas, está bastante explícito, quem se inscreve sabe que poderá eventualmente ser sorteado e não ficar, portanto. E essa situação está cautelada e foi feita exatamente para evitar os aglomerados de pessoas junto da Secretaria da Junta de Freguesia, e é um constrangimento que acho que é desnecessário. Portanto, no caso concreto da Aceiceira, é um facto que não há necessidade de se inscrever no primeiro dia, entre aspas. Portanto, tem até o dia 13, e esses dias são mais que suficientes para perceber todas as inscrições. E é indiferente ser no primeiro como no último dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma menina, pesa 3,240 kg, o primeiro bebé do ano de 2023, nascido no Centro Hospitalar do Médio Tejo, na maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Eram 14h27 do dia 1 de janeiro, domingo, quando Nayana nasceu. De acordo com o Centro Hospitalar, o parto ocorreu às 40 semanas e 5 dias de gestação e a menina está de ótima saúde, tal como a mãe, Fabiana Conceição. Ainda de acordo com a unidade hospitalar, os pais residem na zona da Amadora e a gravidez foi seguida num centro de saúde de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, admitiu que o serviço de recolha de Monos não consegue responder a todas as solicitações ao mesmo tempo. Declarações em jeito de resposta ao que tem sido um conjunto de críticas face a cenários que, de quando em vez, surgem pelo Conselho, onde se mostra um amontoado de equipamentos amontoados na via pública. A autarquia aprovou, por isso, as normas na recolha com a posição contrária do Partido Social Democrata, que justificou o voto desfavorável com o facto de a proposta apresentada não ter qualquer inovação. O Cristóvão deixou claro que estão a ser feitos esforços para que essa recolha possa melhorar, mas até lá pediu mais civismo na relação entre cliente e município.
O trabalho desta questão da recolha de monos tem sido intenso. É um trabalho diário. Naturalmente, bem sei que por vezes acontece que há algum acumular de pedidos e, portanto, não se consegue responder a todos ao mesmo tempo. Mas há também aqui, várias questões de cidadania e de civismo que é de perceber que é mesmo assim. Portanto, não se consegue atender a todos os pedidos no mesmo dia e, que, em alguns casos, as pessoas vão ter que esperar alguns dias e não é por esperar que imediatamente decidem, bom, se não vêm hoje vou já pôr isto na rua. Mas ainda assim, portanto, dizer, nós estamos a tentar melhorar cada vez mais este serviço. No fundo é uma necessidade também nova, é uma necessidade que não existia nos municípios ou nos concelhos em geral há alguns anos atrás. É uma preocupação também com as questões do ambiente e com a reutilização ou o devido encaminhamento destes produtos, mas por isso mesmo, por ser no fundo algo novo, é algo que nós estamos dia para dia, mês para mês, a tentar melhorar, quer com a equipa, quer com os meios, nomeadamente a questão dos veículos. Tentaram um destes dias adquirir um novo veículo que também facilite e possibilite também uma maior rapidez na recolha de algo que realmente tem vindo todas as semanas a aumentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos iniciar no dia 3 de janeiro. Os novos órgãos sociais vão tomar posse. O Sr. Bispo de Santarém vai estar presente. O Sr. Bispo de Santarém é uma pessoa muito empenhada, ao contrário do que alguns às vezes supõem, não fosse ele, ainda por cima, o bispo responsável pela área social em Portugal. Portanto, é uma pessoa muito conhecedora, muito atenta, conhecedora da realidade e, portanto, também se interessa pelas misericórdias e também se interessa muito e tem estado sempre presente e faz o gosto. Para nós é um gosto tê-lo presente e vai estar, portanto, na posse. A posse e o início deste ano tem também aqui acho que é uma também revela uma certa qualidade, é quando a Misericórdia vai, digamos, fazer uma homenagem ao Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias e da Organização Internacional das Misericórdias, para salientar o empenho e aquilo que foi possível conquistar para e fazer melhores organizações das Misericórdias em geral e das IPSS também, porque o Dr. Manuel Lemos, como Presidente da União das Misericórdias, tem trabalhado nestes últimos anos, e a gente vê na imprensa nacional, nas televisões, nos jornais, aparecem quase sempre juntos nos momentos importantes, e, portanto, tem estado em sintonia na defesa dos interesses de melhor serviço e mais serviços sociais, mas também de melhores condições para os trabalhadores da área social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está já em vigor o Regulamento Municipal de Torres Novas para a atribuição excepcional de incentivos à fixação de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde do Conselho. Após consulta pública e devida aprovação em reunião de Câmara e sessão da Assembleia Municipais, o regulamento foi já publicado em Diário da República. O documento prevê a atribuição mensalmente por médico de medicina geral e familiar de um incentivo no valor máximo de 400 euros para comparticipar à aquisição ou arrendamento de habitação ou em alternativa às despesas de deslocação do local de habitação para a unidade de saúde. Cumulativamente com o apoio nas despesas, com a estadia e ou deslocações, os médicos de medicina geral e familiar poderão também beneficiar da devolução do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, no caso de imóvel destinado à habitação própria e permanente, coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar, com dependente a cargo, 10%, com dois dependentes, 15%, e com três ou mais dependentes a cargo, 20%, bem como da redução das taxas municipais de urbanismo, construção ou remodelação de habitação própria, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar. Podem candidatar-se aos apoios previstos os médicos de medicina geral e familiar que preencham cumulativamente as seguintes condições: manutenção de vínculo laboral, contrato de trabalho em função pública por um período mínimo de 3 anos ou por um período inferior nos casos em que tal não seja legalmente admissível, e disponibilidade para um horário de trabalho a tempo inteiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A antiga escola primária da Portela, freguesia de São Pedro, em Tomar, vai ganhar nova vida. O edifício, recorde-se, estava em estado de degradação, pelo que a Junta solicitou a sua posse à Câmara Municipal, que avançou para essa cedência, sendo que o propósito tem estado centrado na transformação daquela estrutura num albergue com capacidade para 20 camas e ainda num núcleo museológico dedicado à agricultura. O investimento ronda os 150 mil euros. A obra está quase no final, sendo que entrou agora na fase de requalificação do exterior, para além de dotar aquele espaço como o adequado mobiliário. A ERTS já fez um ponto de situação em torno desta intervenção com António Vicente, o Presidente da Junta de São Pedro, que destacou a recuperação do património histórico para reconversão em potencial de atratividade turística para a freguesia.
É uma obra que está praticamente, a nível de construção civil, concluída. Falta-nos o equipamento e os arranjos exteriores. Queremos agora avançar e, como dizem muito bem, será uma forma de atrair as pessoas à freguesia de São Pedro para conhecer não só a freguesia, mas também o concelho e para o desenvolvimento de tudo o que está ligado a isso, ao museu. Portanto, como esta freguesia é essencialmente agrícola, nós, é o museu virado para a agricultura. Portanto, uma demonstração de peças muito antigas que as pessoas na freguesia utilizavam e que vamos expor por núcleos. Um dia será vocacionado para pesos e medidas, no outro dia para secos e molhados. Portanto, não será um museu que apresenta aquelas peças e aquelas peças figuram eternamente. Não, vamos rolando à medida do tempo com vários tipos de equipamento que se utilizava ao tempo nas várias atividades, na carpintaria, na construção civil. Portanto, fazemos haverá uma rotatividade em redor de, portanto, todas estas situações. O alojamento terá uma capacidade para 20 camas, e o que nós pretendemos para além, porque nós vamos aliar ao museu e ao albergue um trilho, já está, que estamos na fase da homologação desse mesmo trilho, e que vamos preparar um pacote que, para além do percurso de massas, quero fazer o trilho, tudo bem, para além disso, vamos também criar passeios interpretativos, ou seja, nós temos o albergue, as pessoas virão, dormirão no albergue, fazem o percurso interpretativo com um técnico que explicará a fauna e a flora ao longo desse trilho, que depois, no final do trilho, almoçarão no restaurante da freguesia e que depois seguem o seu caminho. Portanto, será uma inovação a nível, penso, de freguesias e concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Obrigação para as pequenas e médias empresas e microempresas de enviar faturas eletrónicas às administrações públicas começou a 1 de janeiro. Desta forma, as pequenas e médias empresas começam a cumprir a obrigação de utilizar a faturação eletrónica no setor público estabelecido pela União Europeia. Assim, a partir de 1 de janeiro, todas as faturas eletrónicas devem incluir o código ATCUD ou o código único do documento, que deve aparecer em todas as páginas do documento, se este tiver mais do que uma página. A fim de incluir este código, as empresas devem ter uma solução de faturação eletrónica aprovada pela autoridade tributária. O objetivo é que a implementação da faturação eletrónica entre PMEs e microempresas seja levada a cabo gradualmente, pelo que o Governo estabeleceu que, até ao final de 2023, as empresas poderão utilizar o formato PDF, com o objetivo de assegurar que todas as empresas se adaptem ao formato de faturação eletrónica da melhor forma possível. E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.